Hoje à noite, o tema que eu escolhi é 31 de outubro, nada de doces ou travessuras, é retorno às escrituras. Deu até rima, né, Fernando? Pois é, e eu quero convidar você então a pensar comigo, e a gente começa lendo um texto que é muito forte e vale a pena a gente sempre lê-lo, Hebreus capítulo 4, verso 12, depois a gente vai ler um outro texto também importante, mas Hebreus capítulo 4, verso 12, você precisa sublinhar esse texto na sua Bíblia para que você nunca perca a força desse texto. Hebreus capítulo 4, verso 12, está sendo compartilhado aí, mas acho que todos aqui têm Bíblia ou aplicativo, fica bom. Você que está em casa aí, também está sendo compartilhado para você. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus, porque nada consegue fazer isso aqui. Nem aquele remedinho milagroso, nem aquele chá de fazer o cara voar nas estrelas, né? Aquele chá de doidão, faz o que a palavra de Deus faz. E esse texto, de fato, mostra o poder da palavra. Amados, no próximo domingo, será o dia 31 de outubro. Tem gente que gosta de aproveitar o dia 31 de outubro para brincar de ser bruxa, duendes. Tem gente que gosta nessa data de enfeitar a casa com teias de aranha, né, de esqueleto, né, usar o crânio, a caveira. Muitos nessa época, incluindo gente adulta, eu vejo isso, gosta de se fantasiar, né, aquelas fantasias macabras, né, dark. Né? Então, é Drácula, é coveiro, pessoa se veste de bruxa. Alguém aqui já fez isso? Está perdoado em nome do Senhor Jesus, se fez. Então, nessa época, as pessoas fazem isso. E eu, tudo bem, respeito, nada contra, mas cada um decide com que companhia andar e com quem quer se parecer. Eu não quero parecer com bruxa nem com esqueleto. Né? Mas nós aqui, nós somos daqueles que preferem olhar o dia 31 de outubro e refletir sobre o que de fato ele é, o que de fato ele foi, né? Como ele marcou profundamente a nossa história, e não fantasias. A gente gosta de olhar para o dia 31 e ver como que ele marcou profundamente e mudou a geopolítica da Europa. E a mudança que aconteceu lá no século XVI ainda é forte até hoje. A gente olha para o 31 de outubro e vê aquele evento que mudou de vez a face da igreja, mudou de vez o entendimento da fé, mudou completamente, inclusive, o jeito de pensar a salvação. E mais, o 31 de outubro que nós olhamos é aquele que influenciou a literatura e a gramática. Não sei se vocês sabem, mas o idioma alemão, o idioma inglês, ele tem dívida com a Reforma Protestante. Se não fosse a Reforma Protestante, possivelmente a gramática, a língua, ela teria se perdido, ou teria a unidade do povo inglês, do povo alemão, deve-se muito ao que foi produzido pela Reforma Protestante, principalmente a Bíblia que foi traduzida. Né? Então, eu prefiro olhar para o dia 31 com essa perspectiva, porque nós estamos falando da Reforma Protestante que ocorreu no século XVI, que no dia 31 de outubro, o dia que nós comemoramos, porque é o dia que é marcado pelas marteladas do Lutero, esse que fez esse hino que nós cantamos. Lutero, quando ele fixa as suas 95 teses, na porta do castelo de Winterberg. E naquele dia, então, houve uma revolução que mudou completamente o jeito da Europa. E se nós hoje somos uma igreja, da forma que somos e cremos, somos herdeiros da reforma. No último domingo, a gente começou a falar sobre a reforma protestante. Na verdade, a gente quer fazer uma série de mensagens sobre o legado da reforma protestante e a influência que esse legado tem para nós hoje, como pessoa, como igreja, como sociedade. Nós queremos pegar isso da reforma e não estudar a reforma pela história. Queremos fazer isso. E já no domingo passado, nós lemos ou destacamos o primeiro sola, está lembrado? São 5 solas que sintetizam o pensamento dos reformadores. O primeiro sola, que significa somente, é o somente a escritura, não é o somente escritura. Quando nós lembramos que a reforma protestante trouxe a escritura, essa Bíblia que você tem traduzido em várias versões na sua mão, trouxe isso para o centro da fé cristã. E trouxe a Bíblia como autoridade suprema, superior a qualquer outra autoridade, qualquer outra fonte. Amados, e nós aprendemos, e dissemos isso na semana passada, que a autoridade da Bíblia, né, a Bíblia como o sola escritura, é o seguinte, que aquilo que o ser humano precisa conhecer e descobrir acerca de si mesmo, da vida de Deus, da vida, né, comum, da eternidade, isso está plenamente satisfeito na revelação bíblica. Então, nós entendemos que pela Bíblia você consegue, de fato, se posicionar de uma forma equilibrada com a sua vida diante das circunstâncias. A preocupação maior dos reformadores daquela ocasião com as escrituras, no seu resgate, na sua leitura, era corrigir erros explícitos, erros que estavam já grosseiros do jeito de ser igreja. Você consegue entender isso? Eu quero que você entenda isso comigo. Quando os reformadores trazem a discussão da Bíblia, era para corrigir um jeito de ser igreja. Era uma questão mais voltada para a instituição, era uma questão para ser tratada do organismo, eu vou dizer assim, era mais para CNPJ do que para CPF. Está conseguindo entender? E o pontapé, aquilo que inspirou, era para corrigir o rumo do CNPJ, mais do que do CPF, ou seja, mais com a igreja do que com o indivíduo. Não quer dizer que não tinha preocupação com o indivíduo. Claro que sim. E tem aquela máxima, né? Toda mudança ela precisa ocorrer primeiro com o indivíduo. Mas a preocupação da reforma, e de forma acertada, ela desejava primeiramente, era chamar a atenção das autoridades, e não vamos chamar, do leigo comum, assim, que acabou sendo, né, do cidadão comum. Queria que as autoridades voltassem, caíssem de si e tomassem, então, decisões agora assertivas, confessando os seus erros, para aprumar o rumo da igreja. Então, esse entendimento, o próprio nome já nos ajuda, porque o nome é reforma. Não é dividir, romper, acabar. Queria uma reforma da igreja. Né? Então, essa era a intenção quando primária do sola escritura. Ou seja, vamos corrigir o rumo da igreja. Bem, o que aconteceu na história, nós sabemos, depois você busca melhor, né? Porque com a história a gente pode aprender, a gente não pode mudar a história conforme o nosso desejo, apesar que está acontecendo isso. Acabei de conversar com o Fernando aqui. Né? Muitas vezes nós queremos, tem gente que está querendo reinterpretar a história, inclusive de fatos concretos, para justificar uma narrativa ou uma ideologia presente, atual, que quer defender. Neste ponto, até gibi está tendo o passado mudado, né, para poder levantar algumas questões hoje. Noticiários estão sendo apagados e mudados as manchetes, nós vemos isso, porque não interessa ter aquela notícia sendo resgatada hoje. Então, lamentavelmente, nós vivemos um tempo que até o passado está sendo apagado para defender coisas hoje. E nós não entendemos assim, não. Nós entendemos que o passado, a história, a gente aprende com ela, mesmo com os erros. E não queremos mudá-la a qualquer custo. Nós desejamos é que ela nos ensine e hoje tomarmos as decisões corretas. Perfeito? Bem, o que eu quero pensar rapidamente hoje, a gente vai usar outro texto, é um outro aspecto do sola escritura. O que eu quero destacar é o poder da escritura na vida pessoal. Eu falei um pouquinho disso no domingo, mas hoje eu quero dar uma ênfase sobre isso. Quais são os efeitos, quais são os frutos que a palavra de Deus produz na vida de um devoto, daquele que está sozinho no seu quarto, lendo a palavra de Deus de uma forma interessada, temente? Quais são, né, os efeitos que isso pode provocar na vida da pessoa? Mas, em suma, a pergunta é: por que você deve ler a sua Bíblia? Por quê? Por que que é essa insistência? Leia a sua Bíblia. E eu quero responder isso com um texto. Um texto bíblico, um conselho que Paulo vai dar a Timóteo, que é alguém que ele acompanhava na fé. Deixa eu fazer uma pergunta: você acompanha alguém na fé? Você foi acompanhado? Você teve alguém que cuidou de você? A gente precisa resgatar um pouco desse cuidado. O Em Casa, ele quer resgatar um pouco disso. Você ser cuidado e cuidar de pessoas. Paulo cuidava, entre outros, de Timóteo. E ele tinha o Timóteo como um filho dele, um filho na fé. E ele vai instruir Timóteo sobre algumas questões, e ele toca no assunto da Escritura. E eu queria, então, pegar o exemplo de Timóteo, Paulo a Timóteo, para a gente conversar hoje. O texto que eu vou ler é 2 Timóteo. Paulo escreveu duas cartas, é a segunda carta a Timóteo. A gente vai ler o capítulo 3, do verso 12 ao 17. Eu vou desafiar a irmã Rosa a encontrar esse texto na Bíblia, a mensagem que ela trouxe hoje, novinha. E eu disse: irmã Rosa, eu vou ler esse texto na versão do Eudine Peterson, da Bíblia, a mensagem. E aí vai estar um pouco diferente da sua aí, por isso que a gente vai projetar aqui também para ajudar você. Mas leia aí na sua Bíblia também, vai complementar o ensinamento. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos a partir do 12 até o 17. Diz assim: qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas e não há como evitá-los. Homens inescrupulosos e traidores continuarão explorando a fé, mas eles estão tão enganados quanto as pessoas a quem enganam. Enquanto eles existirem, as coisas só vão piorar. Mas não se permita intimidar por causa disso. Persevere no que você ouviu e aprendeu, certo da integridade dos seus mestres. Afinal, você recebeu as Escrituras com o leite da sua mãe. Não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Bíblia é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros e ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Até aí. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. E eu quis usar esse texto porque ele traz algumas expressões que acho que chamam bastante atenção para nós hoje. Entre outras coisas, amados, nós que sabemos que devemos ler a nossa Bíblia, você já sabe alguns argumentos. Talvez se eu perguntar, por que você lê a sua Bíblia? Você vai dizer algo talvez parecido com isso. Mas, diante do texto, eu quero destacar pelo menos três coisinhas rápidas que eu acho que vale a pena a gente ler a nossa Bíblia de forma pessoal, devocional. Primeira coisa que eu vejo aí nesse texto é que a gente precisa ler a Bíblia para a gente não se desviar. A gente não se perder na mente, nos conselhos. E eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar agora. Muita atenção. Deus jamais, ele vai dizer, Deus jamais dirá alguma coisa a você através de outras pessoas, ou Deus vai dizer algo a você através dos seus sentimentos e pensamentos, sem que isso esteja alinhado com o que ele já revelou claramente na sua palavra. Por que que eu estou destacando isso? Que nenhuma outra pessoa vai dizer algo de Deus, nem os seus sentimentos, Deus vai revelar a você algo que seja contrário ao que ele já revelou na palavra de Deus. Deus, ele não é incoerente. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos tempo que tem muita gente falando de Deus para as outras pessoas. Olha, Deus falou para mim isso a seu respeito. É aquele revelamento, né? Desculpa aí maltratar a palavra. É ter esse cuidado. Amado, você precisa conhecer a Bíblia. Por quê? Porque isso vai ser peça fundamental como você vai reagir a algumas coisas. E Paulo, ele já havia mostrado aqui nessa carta a Timóteo, o tipo de ensino que Timóteo recebeu na infância. Quando você vê na abertura da carta, lá no versículo 5, ele diz que ele foi ensinado nas Escrituras pela sua mãe Eunice, e pela sua avó, Lloyd. Bacana ver vó concordando com o ensino da mãe. Bacana esse negócio. Mas o que Paulo está lembrando que para Timóteo, quando ele fala assim, olha, os mestres que te ensinaram, o que você recebeu é bom, a fonte era boa, sua mãe, sua avó, e o ensino era bom, foram as Escrituras. Então, Paulo está chamando a atenção de Timóteo, Timóteo, você já foi ensinado numa fonte boa, confiável. E aí ele está dizendo, não esquece isso não. Amados, hoje tem muita gente, como eu disse, dando opinião, muitas vozes querendo chamar a nossa atenção, tem muitas vozes querendo nos guiar, nos conquistar. Basta você saber como que as propagandas de cartão de crédito estão aí a 1.000 por hora querendo conquistar o seu consumo. Muita gente querendo conquistar a sua atenção. O Carlos Macó fala sobre isso, né? O que ganha a sua atenção, ganha você. Por isso que você não pode dirigir e ler o celular, porque você vai dividir a atenção e vai se distrair, pode cometer um acidente. O que ganha a sua atenção, ganha você. E hoje nós temos muitas informações, muita gente querendo ganhar e roubar a nossa atenção. Então, hoje, para quem não se firma nos ensinamentos básicos da fé, acaba correndo o risco de ser seduzido, né, por ensinamentos e práticas que sejam contrárias aos princípios bíblicos. Então, por isso que Paulo fala assim, na versão que nós lemos, persevere no que você aprendeu, as Escrituras. Então, eu quero chamar a atenção para você. Cara, conheça a sua Bíblia, leia, procure saber o que Deus tem revelado. E você se apropie disso, para quando você ouvir uma voz contrária, você não se perca nessa confusão. E tem gente que está se perdendo com tantas vozes aí, confusa, porque não está lendo a sua palavra, a palavra de Deus. E Deus já revelou coisas grandiosas para nós. Por isso que nós lemos no início, ela é eficaz, ela é viva para corrigir, ela entra onde nenhum outro pode fazer a transformação. Então, por que você deve ler a sua Bíblia? Por que que é retorno às Escrituras e não ficar brincando aí de fantasia? É porque nela a gente não se perde. Davi já dizia isso, né? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você quer claridade, quer clareza para tomar decisão? A Bíblia te dá isso. Então, o primeiro ponto é esse, cara, para não se perder. O segundo ponto, ele vem uma contrapartida a esse. É para você saber que é verdadeiramente salvo. Se de fato você é salvo. É na palavra que você não se perde, nos caminhos da vida, e é na palavra que você vai ganhando cada vez mais esse conhecimento espiritual acerca da salvação. A Bíblia, amados, é a revelação de Deus para mostrar o caminho da salvação, como nós lemos aqui agora. E tem gente que tem experiência séria com o Senhor, ela sabe disso. Tem pessoas que entregou conscientemente a sua vida para o governo de Jesus, entregou a Cristo a sua vida, ela sabe disso. Ela chega até a contar que quando ela fez oração, ou naquela época tal, ela sabe no íntimo que foi receber aquele poder gracioso do Senhor Jesus invadindo o coração dela, nas emoções dela, ela sabe. Tem crianças que com 4 anos tomou essa decisão e ela sabe o que é aquilo, apesar de não saber explicar, e lá na frente ela lembra, cara, foi eu com 4 anos eu recebi essa convicção, quando ela teve uma experiência com o Senhor. O que acontece é que tem gente que teve isso, mas que vive fraquejando quanto à segurança da salvação. Amados, isso muitas vezes acontece porque a pessoa, ela não está buscando na palavra os referenciais de vida de Jesus. Amados, a maneira mais acertada de nós, da gente enfrentar a dúvida da salvação, é retornando a nossa atenção às Escrituras. Se é o seu caso, retorne às suas Escrituras. Tem muito crente que tem dúvidas acerca da segurança da salvação. Nós acabamos de cantar um hino que o Lutero escreveu sobre esse castelo forte, esse que nos defende, essa segurança. Nós precisamos resgatar isso no nosso meio. Nos apropriarmos dos ensinamentos, nos deixarmos de ser, deixar que ela nos alimente, e isso tem que ser todo dia, constantemente, para que isso entre. E João, o apóstolo João, escreveu algo muito belo sobre isso lá em 1 João 5,13. Eu vou projetar aqui, vai ser compartilhado aí no chat. Olha o que João fala para nós em 1 João 5,13. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam o quê? Que têm a vida eterna. Vamos ler tudo junto aqui? Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Amados, esse é um dos propósitos da Escritura. A nós que cremos, isso vai garantindo para nós, a gente vai ganhando certezas espirituais da salvação. Então, se você tem alguma insegurança com relação à sua salvação, cara, começa a ler a tua Bíblia de novo. E um dos objetivos do inimigo das nossas almas é nos tirar a palavra de dentro de nós. É uma estratégia, amados, que ele faz até com crentes. E ele faz isso de forma muito paciente. Se tem uma qualidade que o diabo tem, é paciência. Ele é paciente. Ele vai minando devagarzinho. Ele espera você no momento mais frágil. Ele fica te observando. E o que ele faz com o crente é colocando dúvida na vida do crente. Ele faz isso tirando a palavra de Deus, que é verdade, e começa a colocar dúvidas. Lembra o que ele fez com os nossos pais lá no Éden? Ah, será que foi isso mesmo que Deus disse? Lembra o que ele fez com Jesus na tentação? Ah, mas a palavra... Então, ele começa a trazer interpretações ruins para a nossa vida. Então, amados, a gente precisa ficar atento a isso. E para a gente não perder a palavra, como eu falei domingo, desapercebidamente, a gente vai ficando analfabeto da palavra. E a palavra vai sendo tirada de nós. Então, tem muitos cristãos perdidos na vida, em dúvida com relação à salvação. Misericórdia. E como nós lemos aqui, a Bíblia serve para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros e nos ensinar como viver o caminho de Deus. Esse é o propósito da Escritura. Então, evitar que a gente se perca do caminho, trazer para nós, né, nos dar a confirmação, a confiança da salvação. E o terceiro ponto é para identificar o nosso chamado e equipar a gente, ou seja, para que você saiba do seu chamado e que você seja equipado para ele. Paulo diz assim no texto que nós lemos: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Você já sabe quais são as tarefas que Deus preparou para que você possa se envolver. Como diz o texto, eu gosto dessa versão porque o Eugene Peterson fala no verso 17, ele fala que esse é o entendimento, que estamos sendo moldados. O que é ser moldado? Né? Tem um molde, e a mão virtuosa faz muito isso, né? Vai replicando o molde, vai construindo peças parecidas com a do molde. A partir do molde. O que Paulo está nos chamando a atenção é que nós somos sendo moldados para cumprir coisas que Deus preparou para nós. Então, Deus nos equipa. E aí eu quero chamar a atenção, amados, que estamos sendo moldados porque a palavra de Deus vai nos afiando, sabe? Afiando, já afinou aí lápis, estilingue, finquinha, a gente brincava de finquinha, tinha que afiar aquilo, né? Afiar faca, serrote, sei lá. E Deus vai nos afiando pela palavra. E você sabe que o molde que Deus nos afia é o caráter de Cristo. Você quer ser parecido com Jesus? Acha Jesus lindo naquele comportamento com as pessoas? Pois é, ele é o nosso molde. O que a palavra nos faz é ir nos moldando, nos afiando ao caráter de Jesus. E este afiar, ele vai nos adequando para que a gente possa nos envolver nas coisas do reino de Deus, para que a gente se encaixe nas coisas do reino de Deus. Certa vez, nós tínhamos um torneio de futebol dos bancários, sempre tem. E então eu estava na equipe da Caixa Econômica, para azar da Caixa, né? Eu estava na equipe, e eu me lembro que nós conseguimos um uniforme muito em cima da hora lá, e estava faltando algumas peças do uniforme. Sabe aquele negócio? A camisa vem, mas aí o short só vem três ou quatro, aí você tem que completar. E eu estava sem um short, e eu entrei com outra cor para jogar. E aí o pessoal começou a reclamar que eu não estava adequado para jogar. Claro, eu era o craque do time, eles queriam me tirar do time, né? Esse cara vai meter gol, vamos tirar esse cara. Então arrumaram a desculpa que o meu calção não era muito da cor. E aí eu tive que sair do jogo, e o cara falou: você não está adequado para se envolver nesse empenho aqui dos seus colegas. Falei: puxa vida, o que eu estou trazendo é isso. A Bíblia ela vai nos afiando ao caráter de Cristo para nos tornar adequados para nos envolver nas coisas do reino de Deus. Quando a gente não está adequado, a gente fica meio desqualificado para isso. Por isso que a gente vai ganhando a autoridade da própria Bíblia. Você sabe quando a pessoa fala com autoridade? Pelo testemunho dela, você cala a boca. Você fala a verdade. Então, amados, o que Paulo está nos dizendo é que nesta palavra nós identificamos o nosso chamado e essa palavra vai nos qualificando para esse chamado que Deus nos deu, para nos envolvermos com as coisas corretamente do reino de Deus. Nós temos propósito para Deus, nós temos valor para Deus, nós somos para, deu para entender? Não somos só para a gente, nós somos para alguma coisa, nós somos forjados para algo grandioso. Aí eu pensei aqui, o Fernando vai gostar dessa implicação, eu usei o futebol, mas eu vou usar uma outra figura. Amados, nós somos forjados, nós somos preparados para algo grandioso fora da gente. É como uma nota musical, que está na pauta de uma partitura de uma grande orquestra. O efeito de uma grande orquestra, o que é? A execução, a aplicação de várias notas sendo usadas corretamente no seu lugar e na sua intensidade. Deus está construindo uma pauta, uma grande orquestra, e Ele nos chama para estarmos nessa pauta afinadinhos. E Ele vai nos afinando, e no tempo devido, e você participar da grande história de redenção que o Senhor está fazendo. Isso é belo, gente. É assim que Deus é um grande, Jesus é um grande regente. E Ele vai nos chamando para essa orquestra. Por que que eu devo ler a Bíblia? Porque a Bíblia, ela vai me afiando, ela vai me afinando nesse projeto. Deu para entender? Sua vida é muito maior do que ficar vendo WhatsApp, assistindo novela, preocupado em correr atrás das prestações. Sua vida é muito maior do que isso. E Deus está investindo nesse projeto. Por isso que nós temos chamado, nós temos vocação, e quando nós descobrimos a nossa vocação e o nosso chamado, as coisas começam a fazer sentido para a gente. Aí você começa a entender por que que a sua personalidade é assim, por que que você tem essas habilidades, por que que essa você é introvertido e isso está funcionando bem no reino de Deus. Até uma pessoa mais fechada, mais compenetrada, ela tem um valor no reino de Deus. Fernando sabe disso. Até a pausa é nota. O silêncio é música. Então, às vezes, a pessoa mais... ela acha que ela não serve para nada. Serve, o Espírito Santo vem e conduz isso. E é por essa razão que a nossa igreja está nesse movimento de você descobrir o seu dom, os seus dons, através dos testes, do curso, e vir conversar conosco, para que a gente possa estar conversando sobre isso, tem a ver com a sua personalidade, né, de Deus. Se por acaso você está aqui, fez o seu teste, ou não fez, venha conversar com a gente, para que a gente possa, eu, o Léo, a gente está tratando disso, para que a gente possa dar essa guinada na nossa igreja, afinando aqui as notinhas da nossa partitura, tá bom? Quero desafiar você a fazer isso. Amados, e a Bíblia, ela precisa ser o seu guia para você viver plenamente a vida cristã, com segurança e propósito. E aí eu quero desafiar você. Cara, vamos ler essa Bíblia diariamente? Vamos ter um tempo para ler isso? Tira um tempo para ler sua Bíblia. Isso vai alimentar coisas que você nem imagina. E aí, como a gente trouxe no domingo passado, eu quero compartilhar aí no chat também aqui, não sei se veio para cá, mas a Bíblia fechada não é palavra de Deus. A Bíblia só é palavra de Deus quando aberta, lida, refletida, vão comigo? Obedecida, amada e desejada. A Bíblia só é palavra de Deus quando aberta, lida, refletida, obedecida, amada, desejada. Esse é o nosso objetivo. a nossa perseguição. E eu quero deixar uma frase final aí do próprio Eugene Peterson, que deve estar no comentário da sua Bíblia aí, irmã Rosa. O Eugene Peterson diz assim, acho que vai ser projetado aí: se você crê que toda a Escritura é inspirada por Deus, é com você que eu estou falando? Se você crê que toda a Escritura é inspirada por Deus, isso afetará a maneira com a qual você a lê. Mas, se você não crê que todas as partes são inspiradas por Deus, isso afetará não apenas a maneira como você a lê, mas também se a lerá ou não. Amados, que sejamos da turma que entende e que está ávido para receber a palavra de Deus todos os dias. E aplicando então para nós tudo isso, para nós hoje, que oração nós faríamos? Eu pensei em uma oração assim para mim: Senhor, ensina-me a amar a sua palavra. Ela é revelação para mim, a ponto de obedecê-la e descobrir todo o propósito que tu tens revelado para mim. Talvez essa seja a oração para você também. Que o Senhor complete aquilo que Ele tem para mim e para você. Que sejamos, de fato, o povo do sola escritura, escritura. Aqueles que não abrem mão da palavra e que se alimentam dela. Amém? Sabia que isso vai mudar a sua oração? Às vezes a gente começa a orar a palavra de Deus. Isso é lindo, que espontaneamente sai da gente isso. Tá bom, amados? Que Deus complete essa palavra. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos, no domingo, continuar avançando um pouco mais sobre os solas. E aí a gente vai, se Deus permitir, tirar mais lições desse dia aí, desse tempo aí, sobre a Reforma Protestante. Tá bom?